Momento Cidade.
Numa cidade grande, a gente imagina que as decisões sejam tomadas mais ou menos assim. Em salas fechadas, governantes consultam especialistas para escolher medidas que, em tese, devem responder aos desejos da população. Antes, para divulgar essas medidas, decisões e obras, o governo tinha caminhos bem definidos e geralmente de uma mão só.
O prefeito Miguel Colasuono e o secretário Paulo Maluf, dos transportes, participam da primeira viagem do metrô de São Paulo. Neste período de testes, para ir habituando o futuro usuário, serão feitas viagens grátis, uma vez por semana, preferivelmente aos sábados.
Hoje, com o avanço das redes sociais e a popularização da internet, as prefeituras têm não só a capacidade de se comunicar com mais agilidade, como também de ouvir, ainda mais de perto, o que a população quer e precisa que seja feito. Mas nem sempre esse diálogo acontece do jeito que a gente quer. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como a Prefeitura de São Paulo pode se comunicar melhor? Nesse episódio, a repórter Giovanna Stael entrevista o pesquisador Wagner Rocha. Ele é autor da dissertação Comunica São Paulo, desafios para o desenvolvimento de um plano de comunicação pública da Prefeitura de São Paulo, orientada pelo professor Martin Jaio e defendida na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EASH. Olá, Giovanna!
Oi, Denis! Para começar a nossa conversa, eu pedi para o Wagner se apresentar.
Eu sou o Wagner Rocha, sou formado em comunicação social, habilitação em jornalismo e em gestão de negócios e relações internacionais. Meu mestrado foi em gestão de políticas públicas pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP.
O Wagner se especializou na área de gestão governamental e também por isso ele decidiu unir comunicação e política pública. O trabalho dele, que reflete sobre a comunicação entre governo e sociedade, se concentrou nas ações da Prefeitura de São Paulo. Para começar, eu quis saber o que é, na opinião dele, comunicação pública.
O foco de uma comunicação pública é justamente você tornar público aquilo que é de direito de todos os cidadãos. É uma comunicação em prol dos cidadãos e não em prol dos governantes.
Daí a diferença entre comunicação pública e comunicação governamental.
E ela só não se resume também a prestar informações. A comunicação, ela exige mais do que isso, ela exige uma relação dialógica e que ela poderia ser muito facilitada, inclusive, pelas mídias sociais. A comunicação, ela é mais do que informação. A informação, ela faz parte da comunicação. Mas a comunicação, ela abrange uma relação de diálogo mesmo, que tem que ser estabelecida entre governo e sociedade.
Para ele, essa discussão sobre a importância da comunicação pública nunca foi tão essencial.
Ainda mais nos momentos atuais, que temos falado muito em relação à transparência, participação da sociedade nos negócios públicos, informação e desinformação, principalmente, quando a gente fala muito de fake news e a influência desse fenômeno em toda essa dinâmica da relação governo, Estado e sociedade. E a maior parte das discussões atuais que temos hoje em relação à repercussão de fake news e embates e organizações de movimentos se dão por essas plataformas digitais. Então, assim, é algo que a gente precisa se debruçar urgentemente para procurar uma forma melhor de alinhar o uso desses meios para benefício do governo e da sociedade, e não como uma forma de gerar conflitos.
Hoje em dia, com informação vindo de todos os lados na internet, saber quem são as fontes dessa informação é vital.
Porque as pessoas, elas acabam sendo bombardeadas de informação de fontes não confiáveis, sendo que elas poderiam ter acesso a informações verídicas em canais confiáveis, em canais que deveriam ser comunicados, que são os canais, os próprios entes governamentais que produzem o maior número de informações necessárias a que a população tenha acesso para exercer os seus direitos, utilizar os serviços públicos e participar da administração governamental.
Primeiro, ele investigou se de fato existia uma política de comunicação formal da Prefeitura de São Paulo.
Percebi que ela não existia formalmente, assim como não existe na maioria dos nossos entes governamentais.
O Wagner conta que esse tipo de informalidade nem sempre é positivo, já que afasta a política de comunicação de ser institucionalizada, ou seja, fica dependendo da cabeça e das vontades da gestão eleita, que muda de 4 em 4 anos.
No caso da Prefeitura de São Paulo, a gente tem um instrumento muito importante, que é o programa de metas. E a comunicação pública, ela foi pautada como um dos projetos desse programa de metas de 2017. Tinha o projeto Comunique SP. E uma das ações desse projeto era a elaboração de um plano de comunicação pública da Prefeitura de São Paulo. E, inclusive, no ano de 2019, após, inclusive, o encerramento da minha pesquisa, ele foi excluído na revisão do programa de metas da administração municipal.
O projeto Comunique SP, apesar de bastante inovador, foi perdendo força na agenda governamental, além de apresentar diversas falhas.
O Comunique SP, ele tinha como meta, uma meta quantitativa de número de usuários que a Prefeitura de São Paulo tinha na sua base do perfil do Facebook, né? Então, estava se avaliando a comunicação pública, as estratégias de comunicação e o impacto delas de uma forma quantitativa e não se preocupando com a qualidade dessa comunicação que estava sendo estabelecida.
Escolher o Facebook como ferramenta do projeto Comunica SP faz sentido, já que essa rede possui maior presença de habitantes da cidade. Porém, ainda que o número de usuários seja muito representativo, não dá para esquecer dos milhões que ficam de fora dessa e de várias outras plataformas digitais. E para o Wagner, a comunicação deve sempre ser pensada considerando todos, ou seja, promovendo inclusão.
Eu acredito que o digital é o caminho. Porém, a gente não pode descartar o fato de que a gente ainda tem um acesso muito precário a essas tecnologias de informação e comunicação. É necessário, paralelo a isso, que o poder público trabalhe para facilitar o acesso à infraestrutura para que todos tenham acesso a essas tecnologias de forma mais democrática. E que isso acaba repercutindo na inclusão dessas pessoas nos ambientes digitais de diálogo entre governo e sociedade.
Uma das conclusões do Wagner é que o que a gente observa hoje em São Paulo é uma comunicação descentralizada, sendo ocupada por servidores indicados pelo governo de turno, com pouca participação dos servidores de carreira ou de equipes multidisciplinares.
Na cidade como São Paulo, que é uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes, que a gente é dividido em 32 subprefeituras, é necessário que a gente não tenha isso somente no corpo central da administração, que significaria a Secretaria de Comunicação, mas que todas as ações públicas elas sejam comunicadas de forma eficiente e de forma descentralizada em toda a estrutura da administração.
Mas como o Wagner enxerga o futuro da comunicação na Prefeitura de São Paulo? Para ele, a Prefeitura deveria investir em uma rede de colaboração entre a gestão vigente e os servidores da área, seguindo diretrizes determinadas que não podem ser ignoradas. Quanto a um cenário ideal, o Wagner defende que não existe uma receita pronta, muito menos na área de comunicação. Mas ele defende que a área deveria ser tratada como uma política formal, devidamente planejada e atenta aos novos formatos digitais.
A possibilidade de usar as plataformas digitais, aproveitar aquelas características que são inerentes dessas mídias. É a agilidade de comunicação, a possibilidade de interação, a possibilidade de você construir uma relação mais amigável e mais próxima, principalmente quando a gente fala de município, que é a esfera mais próxima dos cidadãos, isso acaba sendo imprescindível. A gente vem vendo um movimento bastante crescente da participação política da sociedade, o que é ótimo. E isso só vai poder ser fomentado cada vez mais se elas tiverem acesso à informação que elas têm de direito. Não só à informação, mas aos canais de comunicação e participação que lhe cabem.
Se você quiser saber mais sobre a pesquisa do Wagner Rocha, o link para a dissertação Comunica SP, Desafios para o Desenvolvimento de um Plano de Comunicação Pública da Prefeitura de São Paulo está nesse post no site do Jornal da USP.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Giovanna Stael, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.